Vamos então dar início à ordem, à nossa reunião. E na ordem do dia, o primeiro ponto é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição de concorrentes no processo de privatização do BPN. Eu dava a palavra ao Partido Socialista para a apresentação do requerimento. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, na sequência do debate que ontem aqui fizemos com a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, o Partido Socialista entende que faltou esclarecer algumas questões e que eram necessários mais alguns esclarecimentos. Designadamente, em matéria que tem a ver com a Sra. Secretária de Estado, e bem, não quis comentar declarações públicas de candidatos ou concorrentes ao concurso da privatização, e parece haver um certo desentendimento do que é que será o contrato e do que é as cláusulas concretas do contrato. E, por outro lado, também porque tem-se deixado de ficar com apenas um comprador, deixou que os outros, enfim, pudessem ter alternativas que o Parlamento, os portugueses, necessitam de ser esclarecidos. Nesse sentido, mantemos o propósito de chamar as entidades que constam do requerimento, que são todos os concorrentes, acrescidos da Caixa Geral de Depósitos, que é a entidade que supervisionou ou supervisiona e coordena o processo de privatização do BPN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Frasquilho, não é obrigatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é normal. O Grupo Parlamentar do PSD, depois da esclarecedora e eficaz e eficiente audição que tivemos ontem, e as palavras também esclarecedoras da Sra. Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças, não vê razões para modificar a sua posição. Os esclarecimentos em relação a esta matéria foram prestados. Se há outros esclarecimentos quanto ao caso do BPN, eles não têm claramente a ver com esta fase em que estamos, têm a ver com fases passadas. E não é o âmbito, não é desse âmbito que nós estamos aqui a tratar. Portanto, a nossa posição mantém-se. Consideramos que a audição foi uma audição eficiente, aliás, reconhecida pelos próprios senhores deputados do Partido Socialista e de outras bancadas. A senhora Secretária de Estado respondeu a tudo, esclareceu o que havia para esclarecer e, como tal, não vimos necessidade de haver mais intervenções de outras personalidades e de outras entidades relacionadas com este tema. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pouco no mesmo sentido, há três tipos de entidades que são requeridas em termos de audição pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu penso que até pela fundamentação do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues fica claro que ouvirmos neste momento o concorrente que está a negociar um contrato com o Estado não nos pareceria correto, por razão simples, se está neste momento a discutir o conteúdo de um contrato, não me parece que seja útil da parte da Assembleia da República estar aqui a ouvir partes contratantes e discutir eventualmente as cláusulas que essas partes estão a contratar. Acho que eventualmente no futuro, se do contrato que vier a ser celebrado ou se eventualmente até não fosse celebrado o contrato, surgisse alguma questão, poderíamos aqui ver da utilidade de ouvirmos. Numa fase contratual, parece-me que não seria útil o contributo da Assembleia da República, aliás, porque o dever de reserva que a Sra. Secretária de Estado ontem aqui revelou é, de facto, a atitude prudente de um contratante que está a discutir cláusulas com outra parte. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, de facto, o contributo que a Caixa Geral de Depósitos teve neste processo foi instrumental para a fundamentação de uma tomada de posição, de uma decisão que foi tomada por quem de direito, que foi o Governo, aqui representado pelo Sr. Secretário de Estado, que já esclareceu e, portanto, sendo tutela da Caixa Geral de Depósitos nesta matéria, obviamente que substitui a necessidade dessa audição. Relativamente a outros eventuais concorrentes, também foi aqui esclarecido por parte do Sr. Secretário de Estado que, para o Governo, considerava que, em condições de verdadeira escolha, havia apenas uma proposta. Qualquer grupo parlamentar é livre de ouvir outros concorrentes. O grupo parlamentar do CDS-PP já ouviu, foi solicitado pelo concorrente Ney para ser ouvido sobre esta matéria, e com celeridade já os ouvimos hoje de manhã, e obviamente que nos merecem consideração se nos pedirem para ser ouvidos outros concorrentes. Pediram-nos a nós, foram ouvidos. E depois de ouvirmos, mantemos exatamente a mesma posição. Não há nada, mesmo tendo ouvido os concorrentes, pessoas naturalmente respeitáveis, que apresentaram a sua proposta, mas que não deram nenhum indicador que fizesse com que o grupo parlamentar do CDS-PP entendesse que havia necessidade de os ouvir nesta comissão, coisa até que os próprios também não nos disseram não nos disseram ver com pertinência ou com utilidade.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. O que parece ficar claro depois da audição de ontem é que, sobre o mesmo negócio, existem declarações diversas entre o comprador e o vendedor, e por isso dizermos que ficarmos esclarecidos com a audição de ontem é estarmos aqui a elaborar num equívoco, e no fundo a maioria consagrada nos grupos parlamentares do PSD e do CDS a protegerem-se de um aprofundamento da realidade e da verdade que seria em todo vantajoso para este Parlamento. E por isso nós votaremos a favor deste requerimento, necessariamente com esse intuito, porque nos parece que é vantajoso, sobre o negócio mais ruinoso que é a memória para as contas públicas, termos todas as informações e aprofundarmos todo o conhecimento sobre esta matéria. Eu aceito que seja incómodo para o CDS ou até para o PSD aprofundar este debate, mas na prática há aqui uma mudança de posição entre quem estava na oposição há uns meses atrás e agora no Governo.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP, de acordo com aquilo que tem vindo sempre a defender, concorda que se possam chamar estas entidades aqui à Comissão. Não vemos nenhum inconveniente nisso, aliás, só vemos convenientes que esclarecimentos adicionais que possam clarificar o negócio do BPN são sempre bem-vindos. Nesse sentido, iremos apoiar o requerimento do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu penso que estamos a tratar de um assunto que é de interesse público, de interesse nacional, que tem versões várias que correm nos meios de comunicação social, que outros concorrentes disseram que queriam ser ouvidos e não foram ouvidos pelo Governo, que solicitaram audiências e não foram ouvidos. E não sei qual é o receio que têm, enfim, o PSD e o CDS, na transparência das opiniões e das posições. Ou seja, receber os concorrentes nos gabinetes, isso é um pouco, é o direito que todos assiste, naturalmente. Agora, é o direito que a todos assiste. Agora, transferir para os gabinetes aquilo que é um processo que deve ser transparente e é um processo público, porque está em causa, é um interesse público, e porque os portugueses têm o direito de saber o que é que são os negócios do Estado, isso temos direito a saber. E por isso mesmo mantemos todo o interesse em ouvir essas entidades. A verdade, senhores deputados, é que por parte do Partido Socialista, o Governo e o PSD e o CDS encontrarão sempre disponibilidade para contribuir para a transparência e para aquilo que são os assuntos importantes do Estado. Ainda agora, nós temos nesta comissão que tratar de assuntos urgentes e o PS vai contribuir para que os assuntos urgentes sejam tratados com urgência e sem opor-nos, quer por mecanismos regimentais, quer por outros, a que os assuntos do Estado e de interesse nacional sejam tratados de forma transparente. Espero que essa posição do PSD e do CDS não seja o primeiro pronúncio de uma maioria musculada que afeta naturalmente a transparência e que afeta, digamos que, o relacionamento normal e institucional que sempre passou por todas as comissões deste Parlamento, que é quando alguém requer a audição de um terceiro, que naturalmente essa audição seja deferida porquanto se trata de um direito, mas que no caso vamos ver impedido de ter mais esclarecimentos e de que os portugueses e o país possam perceber melhor de que negócio é que estamos a falar e principalmente aqueles que não tiverem a oportunidade de negociar com o Governo quais eram as suas propostas e o que é que traziam para o país. Vai ficar escondido aquilo que podia ter sido um outro negócio que nós não sabemos, mas que víamos todo o interesse em que ficasse definitivamente esclarecido. Infelizmente, espero que esse seja um mau exemplo, que não seja o pronúncio de uma regra em que, enfim, uma maioria pode impedir o natural e desejável esclarecimento de todos os portugueses. Obrigado.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu lembrei-me, entretanto, até o Partido Socialista, em termos de esclarecimento, por exemplo, ontem, prescindiu, inclusivamente, lembrei-me, entretanto, da terceira ronda de esclarecimentos, nem sequer considerou útil pedir mais esclarecimentos à Sra. Secretária de Estado. Portanto, havia da parte do Partido Socialista, desde o início, um interesse, e que para esse é assumido que o Grupo Parlamentar do CDS não contribui, para tentar fazer crer e tentar fazer passar para a opinião pública que o assunto BPN começou com a primeira reprivatização que conseguiu ter concorrentes. Não começou sequer com as reprivatizações propostas pelo Governo do Partido Socialista, que nem concorrentes tiveram. Não começou com a supervisão do Banco de Portugal totalmente inexistente. Não começou com uma gestão criminosa do banco, não. Começou com uma operação de reprivatização e, portanto, agora vamos pôr aqui uma série de entidades, sejam elas quais forem, algumas que já disseram que não tinham nada a dizer sobre o assunto, outras que nem sequer formalizaram uma proposta final. Vamos ouvir todos para desviar atenções e fazer crer à opinião pública que, e eu aí concordo, que este processo ruinoso para o país e ruinoso para os contribuintes, é um processo que tem alguma coisa a ver com uma decisão deste Governo e que não é um processo que tem muito a ver com a irresponsabilidade de governos anteriores e de outras entidades. Nós para esse peditório, sinceramente, não damos. É por isso que dizemos que não aceitamos o prolongar da discussão de um assunto que ficou bem esclarecido. E também não nos afastamos daquilo que é a obrigação desta Assembleia e dos deputados enquanto tal, que é a fiscalização da ação do Governo. E isso, nós na legislatura anterior e na que a precedeu, tivemos muitas vezes dificuldade de conseguir fiscalizar a ação do Governo, porque havia dificuldade da oposição de conseguir que os membros do Governo aqui viessem prestar esclarecimentos. Desta vez, nem dois dias passaram para que o membro do Governo responsável estivesse nesta comissão a responder e a poder ser fiscalizado pelos seus deputados de todos os partidos, incluindo os partidos da oposição. Como já disse, pelos vistos, parece que o Grupo Parlamentar do CDS, apesar de todas essas referências, foi o único que já recebeu alguns dos concorrentes e alguns dos interessados. Portanto, da nossa parte não temos problema nenhum em dialogar com todas as entidades e podem os seus deputados ter a certeza que, se entendêssemos que alguma dessas matérias tinha qualquer interesse, que obviamente que atrairíamos a Comissão. Como obviamente confirmou a ideia que tínhamos de que não há qualquer interesse para a discussão, porque não há qualquer assunto extra aquilo que foi ontem referido pela Sra. Secretária de Estado, obviamente não vamos permitir essa tentativa de desviar o assunto do BPN de uma responsabilidade muito grande que existe do Partido Socialista para uma tentativa de o imputar a este Governo.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, obrigado. Só para terminar, pelo menos da parte do Partido Socialista, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, recordar ao Sr. Deputado João Almeida que se deve ao Partido Socialista a iniciativa dos grupos parlamentares terem direitos potestativos, trazerem cá os membros do Governo quando quiserem e, portanto, esse direito potestativo, os grupos parlamentares passaram até com o Partido Socialista quando tinha maioria absoluta. Veja bem a diferença. Nós introduzimos essa melhoria parlamentar no debate, mas aquilo que queria deixar reafirmado para essa discussão é que recorda-se naturalmente todos os senhores deputados de termos feito perguntas à senhora Secretária de Estado e ela ter respondido. Essa parte não me compete responder. Ou seja, há muita questão que falta esclarecer. E se nós não fizemos uma terceira ronda à Sra. Secretária de Estado, isso não significa que não tenhamos muitas perguntas para fazer às outras entidades que os senhores negam a presença. E, portanto, fica a nega da presença, fica talvez mais uma faceta de obscurantismo dessa comissão e espero que não se repita por muito mais vezes.
Não tenho mais pedidos de intervenção registados. Portanto, vamos pôr à votação o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? O requerimento foi rejeitado. Teve votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. votos contra do PSD e do CDS-PP. Vamos passar então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação na especialidade das três propostas de lei que foram ontem aprovadas na generalidade em plenário, 5, 6 e 7, 12 da iniciativa do Governo. Diga, Sr. Deputado, Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, entrando nós no segundo ponto relacionado com a apreciação na especialidade, Sr. Presidente, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, pedir uma suspensão dos trabalhos. As propostas chegaram aos nossos e-mails, as últimas do Partido Socialista, às 14 horas e 18 minutos. Nós não tivemos tempo real. Caso contrário, podíamos fazer uma votação cega, mas não é esse o nosso objetivo. E pedimos um quarto de hora para complementar a nossa análise e podermos votar em consciência perfeita.
Então, retomamos os trabalhos às 15h40.